No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Exército envia 20 blindados para Roraima. Estudos sobre qualidade da água de Parintins apontam contaminação por nitrato e alumínio. Justiça restaurativa é tema de evento no Maranhão. E celebração marca a bênção da pedra fundamental do Santuário Nossa Senhora da Amazônia.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o Exército vai enviar 20 blindados para Roraima em meio às tensões entre Venezuela e Guiana. Os blindados serão deslocados de unidades localizadas nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul. Confira com Felipe Gustavo.
Diante da tensão crescente na fronteira entre Brasil e Venezuela, o Exército Brasileiro está tomando medidas preventivas para garantir a segurança na região de Pacaraima. 20 blindados do modelo Guaicuru estão sendo preparados para envio à área, em resposta à situação que pode se agravar, especialmente após o plebiscito que aprovou a anexação da região de Essequibo pela Venezuela. Os militares brasileiros expressaram preocupação com a possibilidade de uma invasão venezuelana, considerando que, caso isso ocorra, Roraima seria uma rota obrigatória. O Brasil, principal aliado da região, alerta que qualquer movimento de Nicolás Maduro sem autorização brasileira poderia prejudicar as relações bilaterais. Os blindados serão deslocados de unidades localizadas nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul. Eles se juntarão ao aumento do contingente militar em Roraima, previamente planejado com a mudança do esquadrão para o 18º Regime de Cavalaria Mecanizada. O transporte dos equipamentos tem uma estimativa de um mês, considerando as distâncias significativas, com os 700 quilômetros de Manaus a Boa Vista. Embora as autoridades considerem duvidosa a possibilidade de uma invasão, os blindados e o reforço de tropas agem como uma força de dissuasão. A região de Pacaraima, ao contrário de outros estados brasileiros, não é descrita pela vegetação de selva, mas sim por uma savana conhecida localmente como lavrado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se pronunciou no domingo, criticando a possibilidade de conflito entre a Venezuela e a Guiana, enfatizando a necessidade de evitar tumultos na América do Sul. A disputa histórica pela região de Essequibo, rica em recursos naturais entre a Venezuela e a Guiana, ganha novos contornos, com a possibilidade de intervenção militar. A região é estratégica, sendo um palco de descobertas significativas de petróleo para empresas norte-americanas. A situação permanece delicada, com os olhos do mundo voltados para o desdobramento dos acontecimentos na fronteira entre Brasil e Venezuela.
Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E estudos realizados sobre a qualidade da água no município de Parintins, no Amazonas, apontam contaminação por nitrato e alumínio, tornando-a imprópria para consumo humano. A coleta aconteceu no período de 27 a 29 de novembro. Saiba mais com Gabriel Ferreira.
Novos relatórios de acompanhamento da qualidade da água dos poços que abastecem o município de Parintins, realizados de 27 a 29 de novembro deste ano, apontam contaminação por nitrato e alumínio em altíssima concentração. Ou seja, a água fornecida no município tem acidez elevada, fora dos padrões recomendados para o consumo humano. Os dados são resultados de análises feitas em pontos estratégicos da cidade, pela Companhia de Saneamento do Amazonas, COSAMA, e Fundação de Vigilância em Saúde. Conforme relatório, nas coletas realizadas, o índice de cloro da água foi zero, indicando a falta desse tipo de tratamento que é utilizado em poços artesianos. No município, o saneamento é de responsabilidade da empresa municipal, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE. Além disso, a água contaminada de Parintins também foi tema de audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa do Amazonas no município na última sexta-feira, dia 1º de dezembro. A audiência foi presidida pelo deputado estadual Sinésio Campos.
Eu percebo que existe agora, depois da audiência pública, uma boa vontade de buscar uma solução que se arrasta há décadas aqui, que é a qualidade da água consumida pelo povo de Parintins, que é imprópria ao consumo humano.
Os novos relatórios foram encaminhados para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano. Também serão enviados à Prefeitura do município e aos órgãos competentes. De Manaus, Gabriel Ferreira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, a Defesa Civil tem realizado ação emergencial no Careiro para atender famílias afetadas pela seca. Os kits entregues nas comunidades são compostos por cesta básica e água mineral. Mais informações com Anderleia Oliveira.
A partir do levantamento realizado das localidades afetadas pela seca nos rios da região, a Secretaria de Defesa Civil do Careiro está realizando ações emergenciais para atender a população com apoio logístico. Os kits entregues nas comunidades são compostos por cestas básicas e água mineral, adquiridos por meio de emenda parlamentar destinadas pelo senador Eduardo Braga. O secretário Lindolfo Mendonça informa o quantitativo entregue nas últimas comunidades atendidas na região do Janauacá.
Nós estamos aqui identificando as ações que estão sendo programadas pela prefeitura. Nós estamos aqui na comunidade da Tapage, atendendo a Tapage e Tilheiro, em torno de 450 famílias sendo beneficiadas com cesta básica e água mineral.
A ação é realizada em parceria com a Secretaria de Assistência Social, que viabiliza a triagem das famílias e verifica os dados no Cadastro Único. A entrega dos kits emergenciais continuam de acordo com o cronograma definido pela Secretaria. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, alunos do Pronera cobram auxílio do INCRA em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Vamos falar sobre pobreza menstrual? Pessoas em situação de rua que vivem em abrigos, privadas de liberdade ou em campos de refugiados e pessoas em situação de pobreza são as populações mais vulneráveis a esse problema. Ajude a mudar essa realidade.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Tecnologia inovadora garante água potável para famílias ribeirinhas de Santarém e Óbidos, no Pará. Os kits Camelo, que eliminam impurezas e micro-organismos da água barrenta, foram entregues para 80 famílias na região dos dois municípios. Lias de Costa traz as informações.
Famílias ribeirinhas dos municípios de Óbidos e Santarém, no oeste do Pará, receberam da equipe de infraestrutura comunitária do Projeto Saúde e Alegria, o PSA, kits Camelos, que servem para tratar a água barrenta que recebem de rios e igarapés. A tecnologia desenvolvida pelo Instituto de Tecnologia da Amazônia, o ITAM, permite que as famílias tenham acesso à água potável de forma segura, acessível e dentro de suas casas a partir de 4 etapas: captação, transporte, armazenagem e filtragem. Os kits são compostos por uma mochila feita de um material que possui um grau de pureza para o consumo, que suporta até 15 litros de água por vez, um filtro de água portátil que elimina 99,9% das bactérias, um suporte de parede e um manual de uso de manutenção para o usuário. Mapeadas previamente, 80 famílias em extrema vulnerabilidade hídrica, agravada pela seca severa, foram beneficiadas com kits Camelos. Entre as beneficiadas está Ana Patrícia da Silva, professora na comunidade Auerana, em Óbidos, que fala da importância da doação, principalmente diante do alto índice de casos de diarreia e vômitos em crianças por conta da água contaminada na região.
É importante por conta da estiagem esse ano ser muito forte. Os moradores estão sofrendo muito com a água muito contaminada, com muito barro. E isso é muito importante porque as crianças passam mal. A gente tem um índice muito elevado de crianças que faltam à escola por conta de vômito e diarreia. E esse filtro vem ser muito importante para nós porque vai facilitar o andamento do nosso trabalho tanto na escola como na comunidade.
João Lúcio Gomes, pescador da comunidade Amador, também em Óbidos, relata que antes dos kits, os moradores precisavam ir distante buscar água e tinham que usá-la suja e contaminada por não ter outra fonte.
Antes do filtro era muito mais difícil, né? Porque a situação da água, distância para pegar água, e a gente usava essa água assim mesmo, porque não tinha outro jeito, né? Aí deve agradecer a Deus, porque agora a gente espera que vai melhorar, se Deus quiser, né? Com esses filtros que estão sendo doados. Porque antes a situação era muito mais pior. Situação de a gente utilizar essa própria água e suja desse jeito, não tinha outro jeito, não tinha como pegar outra água.
Jussara Salgado, coordenadora do Programa de Infraestrutura Comunitária do PSA, explica que 15 famílias do projeto de assentamento agroextrativista Pai Três Ilhas em Santarém também foram beneficiados com os kits, destacando que os títulos para essa região vieram em boa hora, haja vista que logo começa o período de cheia e o rio sobe e alaga boa parte das comunidades.
As comunidades do Pai Três Ilhas, elas vêm sendo afetadas pela seca desde o início, né? Desde outubro, elas vêm acionando as parcerias, buscando saúde e alegria para que a gente possa fazer uma intervenção aqui, possibilitando uma melhora no acesso à água. É uma comunidade que não possui um microsistema de abastecimento e depende exclusivamente da água do rio ou da água do igarapé. Essa fonte superficial, ela está muito distante e cada vez mais suja ou contaminada por conta da seca. Então, o filtro, ele vem num momento muito importante para fazer o tratamento da água, mas que também vai servir não somente para esse período de seca, mas também para o período de cheia, né? Que é quando a água sobe, o nível da água do rio volta a subir e alaga boa parte da comunidade e eles continuam dependendo dessa água contaminada, dessa água superficial para consumo e que é muito necessário passar por um tratamento.
O projeto de distribuição dos kits camelo é realizado pelo ITAM em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará, FAPESPA, e a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E alunos do Pronera estão cobrando auxílio do INCRA em Santarém. Os estudantes estão há quase 3 meses sem receber o recurso. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Os estudantes do curso de bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental, ofertado pela Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, em parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, no âmbito do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o Pronera, estão há cerca de 3 meses sem receber a bolsa auxílio no valor de R$300 oferecida pelo INCRA. Essa turma é formada por 50 alunos vindo de 14 comunidades do Tapajós e de comunidades de outras regiões do estado do Pará. A logística para alguns alunos saírem de suas comunidades e até mesmo outros municípios gera custos altíssimos. E segundo o estudante Anderson Santos, que mora na Reserva de Desenvolvimento Sustentável, RDS de Tatupã, Baquiá, no município de Gurupá, o valor oferecido não supre as necessidades, ainda mais com os atrasos.
Essa questão de investimento, porque a gente tem medo do curso ser cancelado por falta de pagamentos, tanto para os professores da universidade como para a universidade, né, e para a gente mesmo, pelo investimento que a gente fez, porque na minha concepção há mais investimento de parte de alunos do que do próprio INCRA, porque os alunos investiram pesado para estar aqui. Eu falo isso por experiência própria, entendeu? Por saber a distância que eu moro, a logística que é para chegar, porque da minha casa fica mais fácil para mim ir para o Amapá, do Amapá chegar aqui, entendeu? E é muito dinheiro que a gente gasta. Eu não digo que a gente está passando fome, a gente está passando mais fome porque a universidade, ela, mesmo não sendo o dever dela, ela, por solidariedade, liberou o RU pra gente. Restaurante universitário, almoço e janta. Isso de segunda a sexta. Sendo que nos finais de semana, a gente praticamente passa fome.
Raineiro Mota, morador da comunidade de Dourado, na região do Arapixuna, pertencente ao projeto de assentamento agroextrativista no Pai Lago Grande, em Santarém, também relata as dificuldades enfrentadas pelos estudantes e a precariedade com a qual eles estão sendo tratados.
Os alunos estão passando por uma situação muito difícil, né? Até mesmo sem ter o que comer no final de semana. Nós queremos saber por parte do INCRA o que está acontecendo, né? Por que essas bolsas ainda não caíram? Tendo em vista que tem muitos jovens que vêm de fora. Nós temos jovem do município de Juruti, de Gurupalho, da região do Marajó, da Resex, Tapajós, Arapiuns. Teve aluno que veio do Rio Grande do Sul até Santarém para estudar e a gente se encontrar nessa situação de forma precária. É uma irresponsabilidade por parte do órgão gestor fazer isso com os alunos. a gente abre mão da nossa família, de oportunidade de emprego, para vir para estudar e a gente se encontrar nessa situação. Nós queremos resposta por parte do órgão gestor.
Os alunos e professores se reuniram para buscar esclarecimentos ao INCRA, mas foram informados que o assunto seria repassado a Brasília, como relata Rainério.
A gente foi no INCRA, reuniu, foi com alguns alunos, mas não obtivemos nenhuma resposta. Disseram que ia em Brasília para tentar resolver alguma coisa, mas não obtivemos nenhuma resposta.
Mesmo diante dessa dificuldade, o estudante Anderson Santos reforça a importância do Pronera para a região e teme pela não continuidade do curso.
A gente destaca a importância do Pronera para nossas regiões, entendeu? Para filhos de assentado, pessoas que moram em lugares de difícil acesso, onde não tem oportunidade, né? Era para ser um programa de excelência, muito bem valorizado, muito bem visto, tinha que ser muito bem cuidado, porque ele não estava oferecendo, né, uma oportunidade que a gente não teve antes, que nossos pais não tiveram, que o restante das nossas famílias não tiveram, né, para ter acesso ao ensino superior, principalmente numa universidade federal, onde a gente tem medo disso acabar, entendeu? E tudo que a gente investiu ir por água abaixo, porque a gente já investiu muito dinheiro.
A produção do jornal Amazônia Notícia entrou em contato com representantes do INCRA em Santarém, mas até o fechamento desta edição não obtivemos resposta. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Justiça restaurativa é tema de evento promovido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. O Estado tem apresentado aumento nos casos de violência contra a mulher. Acompanhe com Matheus Coimbra.
O Tribunal de Justiça do Maranhão, por meio da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Luís, promoveu o Fórum de Violência Doméstica e Justiça Restaurativa, nesta terça-feira, no auditório de uma faculdade particular da capital. A juíza titular da 2ª Vara de Violência Doméstica contra a Mulher de São Luís, Lúcia Helena Barros Hilley, comenta que, apesar do trabalho realizado pelo tribunal, os índices de violência contra a mulher continuam aumentando.
A violência doméstica, ela desafia a justiça, ela vem desafiando, tanto que a gente está trabalhando muito, mas os índices de violência, pelo menos a pesquisa do ano passado, vem apontando aumento na violência. Então a gente entende que, se a gente conhecer melhor a justiça restaurativa, a gente pode trabalhar de uma outra forma também dentro desse contexto de violência doméstica.
A programação do evento contou com palestras sobre a justiça restaurativa e ainda grupos reflexivos para homens.
Nós convidamos um juiz do Paraná, que é o doutor Rodrigo Dias, e convidamos dois servidores aqui do Tribunal de Justiça que estão estudando a temática da justiça restaurativa, se formando em mestrado já, e o outro, que é o Wilson Carvalho, ele também está trabalhando com grupos reflexivos de homens aqui no nosso município. Então a gente está trabalhando isso para fazer, né, circular as informações e ouvirmos, aprendermos e talvez, né, trabalharmos melhor ainda para o próximo ano, 2024.
A justiça restaurativa é um conjunto de princípios, métodos, técnicas e atividades próprias que tem como objetivo conscientizar sobre os fatores relacionais, institucionais e sociais motivadores de conflitos e violência, e por meio dos quais os conflitos que geram dano, concreto ou abstrato, são solucionados de modo estruturado. Esse modelo de solução de conflitos não punitivo busca preferencialmente restaurar conflitos sociais centrado na restauração do indivíduo, de forma voluntária, com a participação ativa dos envolvidos na construção de soluções para as questões que motivam os conflitos. Matheus Coimbra, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia.
O município de Tefé sedia terceiro Festival de Cultura Afro. O festival celebrou a diversidade e ancestralidade negra. Os detalhes com Suelen Freire.
No dia 1º de dezembro, aconteceu o 3º Festival de Cultura Afro na Praça de Santa Teresa, localizada no município de Tefé. O festival teve como tema Respeito Não Tem Cor e trouxe uma programação diversa. O evento se iniciou com a 3ª Feira JEP, que explorou o empreendedorismo dos estudantes das escolas municipais. A feira teve como tema Educação Empreendedora, passos que buscam resultados gigantes na educação. E estava organizada por meio de estandes temáticos exclusivos para cada instituição, que vendiam comidas típicas e regionais. A 3ª Feira JEP ofertou também oficinas práticas de culinária, artesanato e jardinagem para os visitantes. Na parte da noite, o evento contou com a apresentação de grupos de dança, entre eles a tradicional dança africana, que há mais de 30 anos defende e levanta a bandeira da negritude no município. Houveram ainda apresentações de grupos de rap, paródia, poesia, exposição dos talentos musicais das escolas municipais e o concurso de beleza negra. Sandra Cristina, coordenadora de cultura de Tefé, fala sobre a organização do festival.
Esse ano, 2023, estamos realizando a 3ª edição do Festival Afro no município, um evento de suma importância para todos nós, para que a gente não possa esquecer as nossas raízes. A Prefeitura Municipal de Tefé, desde 2021, ela vem fazendo esse evento para com que as pessoas possam compreender que racismo é o que está dentro da gente. Racismo é algo que machuca, é algo que destrói. A nossa cor de pele, ela não nos difere de ninguém. E nós precisamos mostrar isso não só para o município de Tefé, mas também para todo o país. A gente vem sofrendo muitas consequências a respeito do racismo. E o município de Tefé vem dando a sua parcela de contribuição, realizando esse evento, que é de suma importância.
Ana Clara de Almeida, aluna da Escola Venceslau de Queiroz, conta sobre sua participação.
Estou participando agora do projeto Afro-Brasileiro, aqui na Praça de Santa Teresa, e foi uma honra, principalmente porque eu participei da categoria Poema. Desde meus 12 anos eu estou escrevendo poemas, e foi uma honra participar, principalmente com esse tema, que é um tema que é muito bom de trabalhar.
Eduardo Julian relata suas impressões enquanto espectador do evento.
Estou no 3º Festival Afro Tefé, presenciando as realizações das apresentações, assim como também participei. Está um evento maravilhoso com as apresentações afros, danças, paródias, músicas, poesia. E eu não deixei de participar com a minha parte do rap, no qual eu represento aqui na cidade. Sou organizador, sou poeta, sou compositor e trabalho na cultura de rap há uns 6 anos na cidade.
O 3º Festival de Cultura Afro buscou apresentar a diversidade presente no município, trazendo as origens negras e afrodescendentes que fazem parte da nossa história, ao passo que buscou também combater o racismo e o preconceito ainda existente na nossa sociedade. Do coletivo Ampliando Vozes, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Suelen Freire, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Celebração eucarística marca a bênção da pedra fundamental do Santuário Nossa Senhora da Amazônia. Confira com Rafaela Moura.
Na manhã desse domingo, 3 de dezembro, foi realizada a celebração de bênção da pedra fundamental do Santuário Nossa Senhora da Amazônia. A celebração do primeiro domingo do Advento foi presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Manaus, Cardeal Leonardo Steiner, e concelebrada pelo pároco Padre Charles Cunha. Fiéis, devotos, benfeitores e fundadores da primeira capela, iniciada em 2012, se reuniram para testemunhar este momento histórico. Os presentes assinaram uma ata sobre a bênção e o lançamento da pedra fundamental. A iniciativa promete ser um marco de devoção e espiritualidade na região, destaca o pároco Padre Charles Cunha.
Para nós é motivo de muita alegria nós estarmos agora nessa grande missão, nessa obra, que é a construção do primeiro santuário no mundo dedicado a Nossa Senhora aqui na Amazônia.
Após a celebração eucarística, o cardeal Steiner, juntamente com o Padre Charles Cunha, e parte da equipe celebrativa dirigiram-se para a área externa da capela. No local foi realizada a bênção da pedra fundamental pelo cardeal Leonardo Steiner e a introdução de uma cápsula com a ata deste dia, a assinatura dos presentes, benfeitores, cardeal, padre Charles e do arquiteto que realizou o projeto. O documento foi depositado no monumento em que se encontra a pedra fundamental do primeiro santuário dedicado à Nossa Senhora da Amazônia.
Muito obrigado, participação de todos. Vai para construir a igreja, você tem uma participação intensa, né? Tem até cálculos por aí que são um pouco assustadores, mas vai ficar coisa bonita.
Para Roque Nunes, um dos fundadores da capela, o momento é de gratidão e de realização de um sonho que contou com muitas mãos amigas e incentivo de grandes sacerdotes.
É muita alegria, né? Primeiro, de ver aquele sonho de Dom Luiz Farifeira, de Dom Mário Pascoaloto, de Dom Sebastião, que fizeram os convites aos primeiros participantes, e onde nós não tínhamos nada. Nós tínhamos apenas uma boa ideia na cabeça de homenagear a Nossa Senhora dentro do coração, dentro dessa cultura amazônica muito nossa.
O cantor e poeta Celdo Braga foi o compositor do hino de Nossa Senhora da Amazônia. Devoto, foi inspirado a escrever a canção antes mesmo da iniciação do projeto da capela dedicada a Nossa Senhora da Amazônia.
Eu sou um devoto de Nossa Senhora e, para minha alegria, eu queria fazer uma conexão dessa relação da Maria Mãe com os valores amazônicos, com a vida, com a cultura, com tudo. E a partir daí foi se configurando, foi acontecendo e hoje já é patenteado como o hino oficial da Nossa Senhora da Amazônia.
A pedra fundamental abençoada durante a cerimônia simboliza o início oficial da construção do santuário. O projeto arquitetônico, inspirado na riqueza da cultura amazônica, promete ser um local de beleza única, integrando elementos naturais e arquitetônicos. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre João Franco Graziola.
Editorial.
Está acontecendo em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, este dia, a 28ª Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP28, que previa, num primeiro momento, a participação de Papa Francisco, que na última hora, devido a questões de saúde, foi obrigado a desistir da viagem. A primeira de um Papa num evento que trata de questões climáticas e os impactos do clima sobre a vida do planeta e de seu universo. Mas a presença de Francisco na COP28 não se limitou ao evento em si. Ele, na sua lúcida visão profética e de leitura dos sinais dos tempos, através da exortação apostólica Laudate Deum, publicada em 4 de outubro de 2023, terça de São Francisco de Assis, padroeiro da ecologia, faz ouvir sua voz falando das expectativas da COP28 nos Emirados Árabes, país que se caracteriza como grande exportador de energia fóssil, embora tenha investido muito nas energias renováveis. Que a sombra de Francisco paire sobre Dubai e preceda até os trabalhos da COP28 é inegável, dado que ele dedica ao evento um inteiro parágrafo da exortação. Logo, nas primeiras frases, ele convida a deixar de lado uma atitude renunciante a respeito da COP28, o que ele classifica como ato lesivo que expõe toda a humanidade, especialmente os mais pobres, aos maiores impactos da mudança climática. O Papa é muito incisivo quando passa a falar de ações práticas e de compromisso que devem sair da conferência como a COP28, superando o tecnicismo, a política do remédio, a lógica do consertar. Mas deixemos a ele a palavra. Devemos superar a lógica de nos apresentarmos sensíveis aos problemas e, ao mesmo tempo, não termos a coragem de efetuar mudanças substanciais. Considero essencial insistir no fato de que buscar apenas um remédio técnico para cada problema ambiental que aparece é isolar coisas que, na realidade, estão interligadas e esconder os problemas verdadeiros e mais profundos do sistema mundial. É verdade que são necessários esforços de adaptação face a males irreversíveis a curto prazo e são positivas algumas intervenções e progressos tecnológicos para absorver ou capturar os gases emitidos, mas corremos o risco de ficar bloqueados na lógica do consertar, remendar, retocar a situação, enquanto no fundo avança um processo de deteriorização que continuamos a alimentar. Supor que qualquer problema futuro possa ser resolvido com novas intervenções técnicas é um pragmatismo homicida, como pontapear uma bola de neve. De uma vez por todas, acabemos com a atitude irresponsável que apresenta a questão apenas como ambiental, verde, romântica, muitas vezes ridicularizada por interesses econômicos. Admitimos, finalmente, que se trata de um problema humano e social, em sentido amplo e a diversos níveis. Por isso, requer o envolvimento de todos. Por ocasião das conferências sobre o clima, chamam frequentemente a atenção as ações de grupos dito radicalizados, mas na realidade eles preenchem um vazio da sociedade inteira, que deveria exercer uma sã pressão, pois cabe a cada família pensar que está em jogo o futuro dos seus filhos. Oxalá que tenhamos a coragem e a ousadia de realizar mudanças substanciais, como o Papa Francisco nos sugere, superando a lógica das palavras românticas que se perdem no vento. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3857 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, Suelen Freire, Felipe Gustavo, Rafaela Mourim, Gabriel Ferreira, Liege Costa, Daniela Pantoja e Matheus Coimbra. Edição da Leusson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.